Marcelo Rebelo de Sousa em Batepá, onde em 53 terão morrido 1.000 são-tomenses às mãos das autoridades coloniais. Jacob Zuma já não é presidente da África do Sul. A liberdade de circulação na União Europeia e o Erasmus, a força ou a falta dela dos não permanentes no Conselho de Segurança, são temas para o Visão Global. Boa tarde, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar esta semana em São Tomé e Príncipe e vai depositar na quarta-feira uma coroa de flores no Monumento dos Mártires da Liberdade, erguido na Praia de Fernão Dias. Um ato solene em que o Presidente vai evocar a Guerra da Trindade, também conhecida como Massacre de Batepá, onde se presume tenham morrido cerca de 1.000 são-tomenses às mãos das autoridades coloniais portuguesas, em 1953. O historiador Fernando Rosas esteve recentemente em Batepá, para filmagens para um documentário que passou em novembro na RTP, Fernando Rosas conta no Visão Global o que foi o massacre de Batepá e diz que Portugal devia ter um gesto de autocrítica pelo que se passou naqueles dias sangrentos.
O grande problema do regime colonial no pós-guerra e nos anos 50 era a falta de mão de obra. Falta de mão de obra para aproveitar as novas condições que para os produtos coloniais surgiam no início dos anos 50, nomeadamente com a Guerra da Coreia. Disparam as cotações dos produtos coloniais, nomeadamente são tomenses, o café, o cacau, e falta mão de obra para assegurar a produção que responda a esse grande aumento de procura e de preço. Por outro lado, também isso coincide com o período em que o Estado Novo resolve finalmente fazer investimento de Estado, investimento público, no desenvolvimento colonial, até para responder aos riscos da descolonização que começam a superar. Ora, a questão que se põe em São Tomé é esta, é que você tinha a trabalhar nas plantações de cacau e de café, sobretudo mão de obra serviçal, que era trabalho forçado, importado de Angola, sobretudo de Angola, Cabo Verde e Moçambique, mas a população nativa, a população forra, como se dizia, era uma população que tinha uma elite de pequenos e médios roceiros, de pequenos e médios comerciantes, de funcionários públicos e também de agricultores, de pescadores, de barqueiros, que se distinguiam socialmente dos serviçais, que os serviçais eram basicamente trabalho forçado. Ora, a estratégia do poder colonial em São Tomé, neste caso, do tenente-coronel Gorgulho, que vai para lá a seguir à guerra,
Carlos Gorgulho,
é tentar equiparar uma boa parte da população nativa a indígenas esses que, à luz do Estatuto do Indígena, eram obrigados a trabalhar. O Estado podia pegar neles e pô-los a trabalhar, nomeadamente nas obras públicas que o tenente-coronel Gorgulho queria desencadear. E atenção, ele começa a fazer isso desde finais dos anos 40. Há notícia de que o tenente-coronel Gorgulho está a mobilizar população forra à força e a obrigá-los a trabalhar nas obras públicas, o que criou desde logo um clima de certa agitação, porque, atenção, a população nativa tem uma elite, e uma elite que tinha boas relações com o colonizador, que era uma elite de roceiros pequenos e médios, comerciantes, funcionários públicos com uma certa categoria, e tudo começa por causa disso, com um artigo de um inspetor lá da colónia, a insinuar que se pode vir a aplicar o Estatuto do Indígena São Tomé.
Isso contra o qual os são-tomenses revoltam.
Sobretudo é a elite de São Tomense, que é uma elite que tem voz, atenção, é uma elite tradicional que tem voz, se levanta, começam a aparecer papéis manuscritos a denunciar essa questão, papéis manuscritos são afixados nas repartições públicas e tal. O governador responde com uma nota oficiosa, a nota oficiosa é rasgada, há agitação, começa a haver agitação, e o Gorgulho não faz mais nada, pega na polícia indígena e ataca a freguesia da Trindade até para ir lá buscar gente para trabalhar.
A 3 de fevereiro.
A 3 de fevereiro. A população reage,
Esse ataque é justificado por Carlos Gurgulho por se tratar de revolucionários,
sim,
de Trindade,
sim.
Não é? Ele mais tarde fala também num movimento comunista de envergadura
é uma coisa extraordinária
que tem São Tomé como objetivo, fala em manobras conspirativas.
Manobras conspirativas, conspiração comunista que vinha da África até São Tomé, uma coisa de facto completamente megalómana, que não tem nenhuma coisa a ver com a realidade.
Uma ficção.
A questão é esta, era uma ficção. Bom, e ele,
nada disso está documentado.
E, não, é tudo. Não só não está documentado, como se foi aprovado, não tinha nada a ver com coisa nenhuma. O que há é a indignação e a resistência da população, à qual ele responde com uma espécie de repressão violenta. Há um ataque a um posto de polícia na freguesia da Trindade. Eles respondem à metralhadora e à granada, à gente morta. Bom, e como ele não confia na polícia indígena, cria as chamadas milícias brancas, que vêm documentadas amplamente nas fotografias da época que se conhecem, que são milícias brancas que, armadas, que vão fazer uma espécie de caça ao preto. Caça ao preto. Eles vão prender...
Durante três dias.
Eles prendem milhares de pessoas. É uma coisa brutal, não é? Fecham as pessoas nas cadeias, nas cadeias disponíveis, e mesmo assim não chegam. Há notícia de gente que põem dezenas de pessoas em celas muito pequenas e as pessoas morrem sufocadas. E, sobretudo, destaca-se pela barbaridade aquele campo de trabalho, uma espécie de campo de concentração improvisado na praia de Fernão Dias.
Onde está hoje o monumento às vítimas que vai ser visitado pelo Presidente.
E onde eu estive também a filmar a série da RTP. E na praia de Fernão Dias, repare, eles pegam, eles atacam o quê? Atacam o povo, mas atacam também a elite de São Tomense. Os roceiros, que são... O chefe da revolta é considerado um dos homens que é um médio roceiro de São Tomé. Atacam a elite do funcionalismo público. Havia poucas colónias onde houvesse uma elite nativa tão destacada na função pública como em São Tomé. E eles prendem gente de 50, 60 anos, descalçam-nos, atam-nos com correias uns aos outros, espancam-nos a chicote, obrigam-nos a carregar tinas de lama. Uma coisa... Morre imensa gente e... Os depoimentos que o advogado Manuel João da Palma Carlos vai recolher vão falar em que o Gurgulho, lá na praia de Fernão Dias, quando alguém morria, e morriam vários, dizia: manda essa merda ao mar, não é? Quer dizer, o que significa o quê?
Manuel João da Palma Carlos, que foi o advogado de defesa dos
porquê?
Nativos.
Porque é ali de São
Foi da metrópole para lá para ser advogado de defesa deles.
O Gurgulho subestimou as antenas da elite de São Tomé. E a elite de São Tomé tinha antenas em Lisboa. Ou seja, tinha gente capaz de chegar ao ministro das Colónias, o Sarmento Rodrigues, e tinha gente capaz de chegar ao próprio Salazar. E é exatamente um comerciante abastado, aqui de São Tomé, aqui de Lisboa, que escreve ao Salazar, inclusive juntando à carta que escreve uma carta do irmão que estava preso, ou que tinha estado preso, na praia de Fernão Dias. E isso tem efeito.
Uma carta na qual ele relata todas as sevícias a que foi sujeito.
As sevícias e as brutalidades a que chegou. E provavelmente também terão mandado documentação idêntica para o Sarmento Rodrigues, que era o ministro do ultramar nessa altura. Não atacam só por esse lado. Vão também à procura de um advogado prestigiado. E falam com o Manuel João da Palma Carlos, que era um advogado novo e um homem da oposição ao regime, da oposição antifascista, e convencem-no a ir a São Tomé, o que não era fácil. O que significa que o Manuel João vai para São Tomé, o Gurgulho tenta impedir que ele arranje sítio até para dormir, não é? Quer dizer, mas o que é facto é que com a solidariedade local ele instala-se, obriga o Gurgulho a dar visita aos presos, convida os presos a fazer e registra. É a fonte que nós temos hoje, em grande parte, são os relatos que ele convida as pessoas, os depoimentos escritos que ele convida os presos a fazer sobre o que é que lhes aconteceu.
Portanto, Manuel João da Palma Carlos foi importantíssimo para a reconstituição histórica do que se passou.
Muito importante para a reconstituição histórica, porque ele vai pedir os depoimentos a essa gente toda, e é com base nesses depoimentos que é possível reconstituir a história. E muito importante porque dá visibilidade à coisa, ou seja, convence os presos a apresentar queixa ao Estado contra as sevícias de que foram vítimas a processar os carrascos que estão identificados e vai obrigar o Gorgulho a libertar grande parte deles, ainda que grande parte deles, quando são libertados, eles expulsam-os para o príncipe, para a ilha do príncipe. Não é? Bom, o que se passa é que de repente isto muda. Não é? E o Gorgulho, o chefe da PIDE, o presidente da Câmara e o chefe da polícia são chamados a Lisboa. Destes, só vai regressar a São Tomé o chefe da PIDE para libertar, com ordem para libertar a esquina de um preso, exceto os que estão implicados na morte de um tenente branco numa daquelas noites de confronto. O Gorgulho vem para cá, é sujeito a um apertado interrogatório por parte do próprio ministro Ultramado, que ele se queixa numa carta para o Salazar, que tinha sido interrogado, tratado e tal, e fica a aguardar. E o Salazar deixa-o pousar. O Salazar tinha essa gestão deste tipo de problemas, e ele finalmente escreve uma carta. Os colonos brancos querem que ele regresse e manifestam-se nesse sentido. Ele próprio escreve uma carta ao Salazar, lembrando os serviços que tinha prestado, a defesa da ordem a que tinha procedido, como é que é, e agora estou aqui, fui vexado pelo ministro Ultramar. E o Salazar responde numa carta sibilina, que é uma carta típica da maneira como ele resolveu estas coisas, que é: o Conselho de Ministros de facto apreciou o seu caso, louvou a forma firme e destemida como o senhor repôs a ordem, mas acha politicamente conveniente o senhor não voltar ao lugar. Agora, para resolver a situação, era melhor o senhor tomar a iniciativa de se demitir. E o tipo faz isso logo. Ou seja, o Gorgulho, um ou dois dias depois, escreve uma carta a apresentar a demissão. Entretanto, as pessoas são libertadas em São Tomé, mas repare, alguns dos carrascos são levados a tribunal. São levados a tribunal, que é uma coisa que pouca gente sabe. São levados a tribunal. Ou seja, o poder colonial em 53, antes da guerra colonial, tem ainda condições de retificar alguns dos seus excessos, sobretudo relativamente a elites locais, que são muito importantes para a reprodução do sistema colonial. Nitidamente o poder colonial não quer incompatibilizar-se com a elite são-tomense e, portanto, vai recuar. Vai, depois do massacre, vai demitir o governador, vai libertar os presos e, portanto, o problema resolve-se assim. Há duas questões que ainda subsistem como polémicas nesta questão. Uma é saber o número de mortos, não é? Uhum. Nunca se saberá bem o número de mortos.
Fala-se em mais de 1000 mortos. Esses mais de 1000 mortos de que se fala incluem todos os que morreram desde o ataque à Trindade, a 3 de Fevereiro, à repressão da revolta que se seguiu, e aos mortos na praia, na cadeia da praia.
É uma estimativa, não é? Porque, repare, nos confrontos, a população levava os corpos e enterrava-os na mata, até para não, as pessoas não serem, as famílias não serem perseguidas, e, portanto, eles levavam os corpos e enterravam na mata. Depois, nas cadeias, muitos dos mortos, por exemplo, aquela gente que morre nas celas por sobrelotação, asfixiada, etc., vão para uma vala comum. E não há registro dessas mortes também. E os que morrem vítimas da violência na praia de Fernão Dias, é tal coisa que o Gorgulho disse: deitem ao mar essa merda para não termos mais problemas. E, portanto,
mas tudo ponderado, chega-se a esse número.
Chega-se a esse número. Eu não estou em medida de dizer se esse número é fiável ou não, porque não fiz um estudo muito detalhado disso, mas os autores que escrevem sobre isso, sobretudo ligados à família Espírito Santo, que teve um papel muito importante na denúncia à Alda Espírito Santo, e depois mais tarde alguns dos nossos contemporâneos que escreveram sobre isso também, tiveram um papel muito importante nessa resistência e eles estudaram essas coisas. Repare, havia coisas sinistras. Uma cadeira elétrica, por exemplo, os presos eram sentados numa cadeira ligada à eletricidade e eram torturados com choques elétricos, não é? à boa maneira argelina durante a guerra da Argélia.
Para lhes extrair confissões que faziam parte do
tal
movimento
da tal
conspirativo.
Da tal conjura. Ou seja, eles eram obrigados pela tortura, pelo espancamento, pelos choques elétricos. Há muita gente que morre na tortura. E há fotografias disso, quer dizer, não há nenhuma especulação, há fotografias dos mortos, fotografias que, aliás, estão na exposição que em São Tomé há sobre... Eles têm um espaço museológico destinado a falar, enfim, e há, portanto, documentação que mostra que esta gente foi brutalmente maltratada. Só queria fazer um último apontamento. Estes massacres são os massacres que prenunciam a luta armada nas colónias, não é? Você tem o massacre de Pidjigiti na Guiné, pouco depois. O massacre em Moeda, no norte de Moçambique, também pouco depois. O massacre da Baixa do Cassange, em fins de 60. E este, digamos assim, é o primeiro de uma série de violência extrema contra as primeiras manifestações emancipatórias, não é? que vão preceder a uma espécie de prefácio Da luta armada nas colónias portuguesas, apesar, nas colónias sob domínio português, apesar de, em São Tomé, não ter havido luta armada.
A primeira demonstração, talvez, de que o colonialismo português não foi um colonialismo doce, como
exatamente, isso é uma das questões essenciais, um colonialismo do rosto humano, diferente do francês e do inglês. Não, o colonialismo é o colonialismo, foi o colonialismo e foi brutal, não é? Sobretudo quando as populações autóctones tinham a ousadia impensável de se levantar contra o colonizador. E aí a violência era sem limites. Não é?
Marcelo Rebelo de Sousa vai na quarta-feira depositar uma coroa de flores no monumento aos mártires da liberdade, na praia de Fernão Dias. Não sabe se vai apresentar um pedido de desculpas pelo que se passou. Nunca só viu um chefe de Estado ou de Governo de Portugal a pedir desculpas por este ou por outros casos que se passaram em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Marcelo Rebelo de Sousa devia pedir desculpas?
Bom, algum gesto deveria haver, não é? Quero dizer, não vou ter a pretensão de dizer o que é que o Presidente da República devia fazer, ele saberá, mas algum gesto de autocrítica relativamente a isso, porque atenção, no caso do massacre de Batepá nem há desculpa da guerra, não é? Estamos em guerra e há excessos de um lado, há excessos do outro, essa conversa, não é? No massacre de Batepá, como em Pidjigiti, como em Moeda, como na Baixa do Cassange, não havia guerra. Quer dizer, é violência sem limite contra a população em revolta e muitas vezes em revolta por reivindicações absolutamente justificáveis, que eram defender os seus direitos, defender a melhoria de vida, protestar contra os preços, etc.
O professor Fernando Rosa esteve nestes lugares para fazer o documentário para a RTP. Isto ainda é uma ferida para os são-tomenses?
É um assunto central na memória de São Tomé. Ou seja, para uma jovem república que acedeu à independência em 75, naturalmente a memória do massacre de Batepá é muito forte e para eles constitutiva da própria identidade nacional.
Tanto que se ergueu o tal monumento na praia.
E há outras. Há
construído outro, por chineses.
Construído pelos chineses. Ele tem, aliás, um certo ar de pagode. Né? Mas, e há outras memórias, por exemplo, mesmo em Batepá, há um mural grande. Quer dizer, há vários... São Tomé tem vários testemunhos do massacre de Batepá e isso está muito presente na memória e no discurso sobre a memória em São Tomé. Os brancos tiveram enormes, todos os brancos, até a Igreja, tiveram uma enorme responsabilidade naquilo. Todos eles participaram naquela loucura sanguinária da perseguição aos são-tomenses.
A Igreja também?
Sim, sim. E a Igreja abençoou aquilo, quer dizer, o Gorgulho nunca teve nenhuma oposição da Igreja.
A Igreja em São Tomé.
São Tomé. Falo da Igreja local. Mas acho que ficava bem ao governo português um gesto de autocrítica em relação a essa matéria.
Ou neste caso ao Presidente, que é quem lá vai.
Ao Presidente, que é quem lá vai.
Muito obrigado, professor. Nada. Boa tarde, embaixador José Cotileiro.
Boa tarde.
O que pensa desta ideia de que se devia fazer um gesto de autocrítica face ao que se passou em 1953 e que ouvimos?
Todo o colonialismo é uma coisa trágica e horrível. em muitos aspectos. E noutros aspectos não é tanto, quer dizer, a escravatura, por exemplo, também é uma coisa péssima, quer dizer, e às vezes tem havido movimentos para tentar explicar e tentar, pelo menos, reconhecer que se praticou um mal e, pelo menos, fazer isso. E eu julgo que este caso, o caso de São Tomé, cabe ao Presidente da República decidir o que fazer. Ele tem muito melhor posição do que eu sou, ou do que está você, de saber o que é que seria apropriado nesta altura. O colonialismo teve sempre coisas deste género e, ao mesmo tempo, teve outras coisas que foram boas. Quer dizer, de maneira que não é fácil, prima facie, decidir o que é que se vai fazer ou não. Até porque os valores de uma época não são os mesmos que os valores de uma outra. Quer dizer, eu, pessoalmente, acho que reconhecer que não se deviam ter feito certas coisas não pode, de maneira nenhuma, estragar o prestígio de Portugal ou colocar-nos mal. Por outro lado, há outras coisas que eram como se passavam nas épocas em que foram feitas. De maneira que, como lhe digo, é um caso a caso. E neste caso, tenho a certeza que o professor Marcelo Rebelo de Sousa saberá o que é que deve fazer.
Também em África, na África do Sul, Jacob Zuma foi obrigado a renunciar ao cargo de presidente, que ocupava há já 9 anos. Zuma não queria sair, mas foi forçado pelo ANC, que quer preparar as presidenciais do próximo ano, projetando uma imagem de renovação, já com o novo líder Cyril Ramaphosa aos comandos. Perante a ameaça de uma moção de censura, o presidente, no Parlamento, Jacob Zuma, acabou por renunciar.
I have therefore come to the decision to resign as President of the Republic with immediate effect.
Tomei a decisão de me demitir da Presidência da República com efeitos imediatos. Apesar de discordar da decisão da liderança do meu partido, serei sempre um membro disciplinado do ANC.
Embaixador, agora Cyril Ramaphosa assume a liderança interina da África do Sul até às eleições de 2019. Jacob Zuma sai envolvido numa teia de suspeitas de corrupção. O embaixador esteve com o posto da África do Sul durante 2 anos. Foi até, presumo, a missão que mais gostou de desempenhar ao longo da sua carreira, não foi?
Foi a mais interessante. Gostei de desempenhar quase todas, mas esta foi a mais interessante. Tive uma sorte enorme. Eu cheguei lá na primavera, em abril de 89, e Mandela foi libertado em fevereiro, a 11 de fevereiro de 90. E eu vi-o 15 dias depois, a 26 de fevereiro, na casa dele, nessa altura, no Soweto. Quer dizer, e conheci muita gente, até porque os diplomatas na África do Sul, porque havia um bloqueio, porque não havia muitos países que tivessem relações com a África do Sul. Nós éramos um dos que tinha. Mas havia pouco mais de uma dezena de diplomatas no país. E éramos, portanto, importantes, porque numa altura de crise toda a gente estava interessada em ter opinião e tentar contar com a nossa influência, quer do lado do governo, quer do lado do ANC. Que, entretanto, se entenderam-se entre eles, quer dizer, como se sabe, P.W. Botha, que foi o presidente da República antes de Klerk, de Klerk foi aquele que depois soltou Mandela e comandou as negociações do lado branco contra o ANC, e o ANC era Mandela quem mandava nele, e por fim receberam os dois juntos o Prémio Nobel da Paz. Mas, nessa altura, quer dizer, as pessoas com quem se tinha que tratar, de um lado e do outro, eram pessoas de muito nível e muito empenhadas no que estavam a fazer, e a política era a sério. Além disso, independentemente do resultado futuro, a África do Sul neste momento está com uma corrupção enorme, está com problemas graves, e é por isso que Zuma tem que se ir embora, e é por isso que foram chamar Ramaphosa. Eu, se fosse eu a chamar, tinha chamado Ramaphosa. Ramaphosa era um homem. Hoje é um dos homens mais ricos da África, meteu-se nos negócios porque Mandela pensava que ele devia ser o seu sucessor, mas o partido entendeu diferentemente e puseram Thabo Mbeki, que foi o presidente que seguiu a Mandela, e Ramaphosa abandonou a política, mas era um homem extremamente dotado, foi ele, do lado do ANC, e um político que também abandonou a política do lado do Partido Nacional, que comandaram as negociações minuto a minuto. E a coisa mais importante dessas negociações, e isso é uma coisa que as pessoas provavelmente não sabem nem pensam, é que o ANC e o Partido Nacional decidiram delinear as linhas do compromisso futuro, da Constituição futura, antes de irem para eleições. E quando foram para eleições, já não havia a possibilidade de um lado e do outro acenar com uma espécie de raiva ao outro lado. As eleições foram extremamente ordeiras, foram em 94, e foram porque os problemas mais graves de confronto tinham sido resolvidos na negociação antes dela. E é por isso que o processo eleitoral foi limpo e, além de ser limpo, foi pacífico e ordenado. De maneira que foi um tempo muito interessante e eu tive a sorte de poder falar com toda a gente nessas coisas. Falei várias vezes com Mandela, falei várias vezes com de Klerk e falei também com Ramaphosa. De resto, na primeira visita que fiz a Mandela, eu fui com o meu colaborador mais próximo na Embaixada, que era o Álvaro Mendonça e Moura, que hoje é secretário-geral do Ministério e que tomou notas do nosso lado, e o Mandela tinha a tomar notas do lado dele, decidiu Ramaphosa. Eu tenho visto agora na televisão, está mais gordo, estamos todos mais gordos com o tempo, mas eu julgo que ele é um homem, se não for ele capaz de fazer, de começar a limpar aquilo, não vejo bem quem possa ter essa tarefa.
Há a convicção entre os analistas de que Cyril Ramaphosa pode representar uma nova esperança para a África do Sul?
Eu acho que sim, quer dizer, eu não o vejo há muitos anos, mas ele fez coisas internacionais importantes, por exemplo, foi ele, juntamente com o Mate Atissari, que verificaram o desarmamento do exército republicano do IRA, na Irlanda. E eles tinham que entregar armas que tinham, e a verificação disso foi feita pelo Ramaphosa e pelo Atissari. Portanto, o Ramaphosa tem um estatuto internacional muito alto para poderem dar uma missão deste género. De maneira que, como além disso, é muito interessado e conhece muito bem a política do seu país, eu julgo que as coisas vão provavelmente correr bem.
Terça-feira há uma audição no Parlamento Europeu, em Bruxelas, sobre o futuro do espaço Schengen. Modos de aperfeiçoar, nomeadamente a partilha de informação entre os membros desta área europeia de livre circulação de pessoas. O eurodeputado do PSD, Carlos Coelho, é membro da Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu e relator de um documento sobre o aprofundamento da Schengen, que vai ser apresentado mais tarde em Bruxelas. Ouvimos Carlos Coelho também neste Visão Global. Já a seguir. Boa tarde, eurodeputado Carlos Coelho. Na próxima terça-feira, dia 20, haverá no Parlamento Europeu uma audição sobre o futuro de Schengen. O que é que se vai discutir?
Vai discutir exatamente esta questão de saber se nós queremos salvar Schengen ou se queremos matar Schengen. Schengen significa livre circulação.
Schengen está a precisar de ser salvo?
Está a precisar de ser salvo porque está sob ameaça. O nosso ponto de partida é quando se pergunta aos cidadãos portugueses, e o Eurobarómetro faz isso de 6 em 6 meses, qual consideram que é a maior conquista do projeto comunitário, não falam na moeda única, não falam no mercado interno, falam na liberdade de circulação. E, portanto, nós temos que salvaguardar que a liberdade de circulação não é apenas para as mercadorias, para os capitais e para os serviços, mas é também para as pessoas, que as pessoas têm direito mover-se livremente no espaço comunitário.
Porquê é que Schengen está sob ameaça?
Porque, graças ao discurso populista de alguns agentes, estou a falar de partidos mais radicais e de forças eurofóbicas e eurocéticas, querem associar a Schengen a alguns dos problemas que existem noutras dimensões, sei lá, a questão dos refugiados ou os fluxos migratórios. Os problemas que existem noutras áreas estão a cair em cima de Schengen. E aquilo que nós temos dito e temos insistido, é também a opinião da Comissão Europeia, é que Schengen não é o problema, Schengen pode e deve ser parte da solução.
Houve já a reposição de controlos internos de fronteiras por causa do problema dos refugiados e também da questão da imigração.
Há 6 Estados-membros que reintroduziram controlos nas fronteiras. nem todos por causa dos refugiados. Por exemplo, o caso da França, que decretou o estado de emergência, foi por causa da ameaça terrorista. E, portanto, não foi a questão dos refugiados, não foram os fluxos migratórios que determinaram a reintrodução de controles de fronteiras. Os controles de fronteiras podem ser necessários durante um prazo limitado, e, portanto, são um instrumento de recurso dos Estados-membros, mas não podem ser uma solução permanente. Porque quando são uma solução permanente, elas põem em causa a livre circulação. E, na nossa opinião, creio que é uma das coisas que será evidente na audição e num relatório que eu estou a fazer sobre o Estado de Schengen, que o Parlamento Europeu está a fazer pela primeira vez, irá apresentar nos próximos dois meses, é de que algumas das prorrogações dos controles internos feitas por Estados-membros são sem base legal e, portanto, estaremos perante decisões sem base legal, o que é mesmo dizer decisões ilegais.
Que ideias é que há para salvar Schengen?
Há muitas. As principais têm a ver com um grande instrumento que nós temos, que é o Sistema de Informação de Schengen. O Sistema de Informação de Schengen é aquilo que lhe permite ter em Portugal, por exemplo, no aeroporto de Lisboa, a informação de todos os países europeus. Isto é, se houver um cidadão de um país terceiro que estiver a tentar entrar em Portugal e tiver um mandado de detenção assinado por um juiz alemão, o agente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras cumpre esse mandato. Se o mandato for para submeter essa pessoa à vigilância discreta, assim será feito. Se o mandato for para impedir que essa pessoa entre no espaço Schengen, essa pessoa está interditada de entrar no espaço Schengen e é devolvido à proveniência. Ora, este sistema, que é o Sistema de Informação de Schengen, que é a maior base de dados na Europa no âmbito do espaço de liberdade, de segurança e justiça, que tem 70 milhões de alertas, e que é o nosso principal instrumento de cooperação policial, tem que ser melhorado. Flashes de coisas que nós podemos melhorar. Terrorismo. Os alertas de terrorismo neste momento são facultativos. Isto é, um Estado-membro pode colocar ou pode não colocar. Por uma natureza jurídica, que é o controle das fronteiras, ainda é um controle nacional. E o facto de neste momento estarmos num espaço comum, que é um espaço europeu, e de que falhas da segurança de um país têm consequência em todos os outros, não faz a natureza das leis mudar de um dia para o outro. Portanto, cada país, digamos que assim, é dono do seu território. E o SIS exercitava estas transferências, estas partilhas de informação, de forma voluntária. Exatamente a diferença que nós queremos estabelecer e a alteração legislativa que queremos produzir, que está no meu relatório, é que essa capacidade deixe de ser voluntária para passar a ser obrigatória. Isto é, se os franceses têm uma informação sobre um potencial terrorista, devem ter a obrigação, o dever, de pôr essa informação de forma a que seja acedida por todas as polícias de todos os Estados de Schengen.
Essa ideia pode fazer caminho?
Eu espero que sim, tal como a ideia de melhorar a informação sobre as crianças. Há dois anos desapareceram 10 mil crianças na Europa. Se nós colocarmos os alertas sobre as crianças no SIS, no Sistema de Informação de Schengen, nós podemos proteger melhor as crianças. Como podemos dar melhor acesso à Europol, que é a Força Europeia de Polícia, de forma a que a partilha de informação sensível de ameaças que são ameaças comuns possam ter eficácia. De outra forma, não terão eficácia.
Tem identificado resistências também a essa intenção de reforço dos mecanismos comuns de Schengen?
Tenho, porque há alguns países que olham para a informação como se fossem donos dela, como se fossem os únicos proprietários. E, portanto, a ideia de que toda esta informação deve ser partilhada e de que se deve olhar para o espaço Schengen já não como um espaço, como um somatório, o somatório dos espaços individuais, mas como um espaço europeu, um espaço conjunto, aparentemente não é assim tão evidente relativamente a alguns Estados que têm algumas validades nacionalistas.
A União vai precisar de mais dinheiro para a segurança e defesa, também para as questões da imigração e do controlo de fronteiras, isso é um dado adquirido. No entanto, com o Brexit, vai um contribuinte importante neste momento para as finanças da União sair. O governo português tem algumas ideias para o reforço do orçamento da União, tem nomeadamente a ideia de que cada país deve contribuir com 1,2% do seu PIB nacional. Tem também a ideia de criar impostos sobre plataformas digitais, empresas poluentes e transações financeiras. O que lhe parecem estas ideias, Carlos Coelho?
Parecem positivas, vamos ser claros. Mesmo antes do Reino Unido sair, nós tínhamos falta de recursos. e não é possível queremos mais Europa com menos dinheiro. Isso é uma equação impossível. Neste momento, o orçamento comunitário, portanto, aquilo que todos os Estados-membros põem em comum através da Europa, não chega a 1% do produto. É 0,95%. Olha, se nós quisermos um padrão de comparação, bem sei que não somos um Estado federal, mas no Estado norte-americano, o governo federal, o seu orçamento corresponde a 20% do produto. Portanto, nós podemos dizer que numa comparação um bocadinho amanhada, nós temos menos de 20 vezes relativamente o que têm os americanos ou o que têm o orçamento federal norte-americano. Nós precisamos de mais recursos e aquilo que está no tratado é que a lógica do orçamento comunitário é assente nos recursos próprios. Olha, se nós estamos a falar de recursos próprios, não estamos a falar apenas de transferências dos Estados-membros. Porquê é que as transferências dos Estados-membros são perversas? Porque permitem ao Estado-membro fazer a soma daquilo que paga e diminuir aquilo que recebe, isto é, permite identificar os contribuintes líquidos. Isso gera um discurso um bocadinho egoísta, ou se quisermos, pouco solidário. Se a Europa se puder, se o orçamento europeu se puder financiar através de recursos próprios diretos, isto é, de impostos que revertem para o todo europeu, ela já deixa de ser particularmente financiada ou exclusivamente financiada através das contribuições dos Estados-membros. Portanto, eu acho que essa evolução do Orçamento da União é desejável e todas as contribuições, todas as propostas que ajudem nesse sentido a reforçar a natureza dos recursos próprios da União e da existência de impostos que possam beneficiar diretamente o Orçamento Comunitário são muito bem-vindas. Agora vamos ser claros. Os impostos não devem servir para acentuar a carga fiscal sobre os cidadãos. Portanto, deve haver aqui um ensaio que é tudo aquilo que passa a ser imposto direto comunitário deixa de ser no plano nacional. Senão, estamos a onerar os cidadãos com mais impostos e isso é indesejável para qualquer um.
No entanto, Carlos Coelho, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, já veio dizer que, se calhar a partir de 2020, os Estados-membros vão ter de viver com menos dinheiro para a política agrícola comum e para a política de coesão.
Bem, eu ouvi-o dizer exatamente o contrário. Ouvi dizer Jean-Claude Juncker que não queria acreditar que essa fosse a solução, portanto, que tivéssemos que fazer cortes na política agrícola comum e na política de coesão. E eu espero bem que isso não aconteça, porque nós não podemos olhar para os países que precisam mais da sociedade europeia e dizer que é exatamente a esses países que vamos roubar mais recursos. Eu só entendo a Europa como uma Europa solidária. Se a Europa não for solidária, não funciona. E quero acreditar que na discussão dos recursos próprios seja possível optar por outras fontes de financiamento.
É porque temos claros, alguns Estados-membros, casos da Holanda, da Áustria, que não querem nem ouvir falar em aumento das contribuições nacionais para o orçamento da União, não é?
Não, vamos ser claros, nenhum orçamento, nem mesmo os países que pagam menos, querem aumentar as suas contribuições
para
o orçamento comum. Portanto, a solução é, de facto, reforçar os recursos próprios. Essa é, de facto, a única solução.
Embaixador, partilha da ideia que aqui ouvimos de que o sistema de informação Schengen tem de ser melhorado?
Partilho. E eu acho que Schengen é uma coisa extremamente importante. Eu estou de acordo com a maioria das pessoas que, pelos vistos, disseram em sondagens que consideravam a coisa mais importante que este grupo, que a União Europeia tinha obtido. Schengen é fundamental. E quando se começa a atacar Schengen, a diminuir Schengen, está-se a contribuir e a ajudar a um fechar de portas, a uma pessoa a entrar fechado consigo. É uma coisa que é o pior. É o pior para o progresso económico de um país, é o pior para as ideias num país, é o pior para a convivência das pessoas do país. Nós precisamos ter as maiores liberdades possíveis, dentro, evidentemente, de comportamentos legais e decentes. Isso não é o que está em causa. De maneira que eu estou inteiramente de acordo que seja preciso fazer o que se possa para que Schengen não seja enfraquecido. E as medidas tomadas por alguns países para restabelecer controles fronteiriços, por exemplo, o caso da França foi mencionado e é muito incómodo porque a França, há muita gente que vive em países limítrofes com a França e que está habituada a circular sem nada e a introdução dessas coisas traz uma má lembrança e depois de má lembrança passa-se a hábito. E a gente tem que ter muito cuidado com estas coisas todas e também com outras ligadas, porque a democracia ao contrário do que alguém, não sei se alguém possa pensar, mas alguém poderia pensar que a democracia é uma espécie de dom, é uma coisa que, ou uma coisa que naturalmente temos direito. Em Portugal foram há 40 e poucos anos os militares que resolveram criar as condições para preparar uma democracia, que chegou formalmente 2 anos depois, mas a democracia precisa de ser muito cuidada. É uma flor que exige jardinagem atenta. Quer dizer, e se a gente se contemporiza, se distrai, não liga, pouco e pouco vão-se ganhando hábitos muito pouco agradáveis para o futuro das sociedades e para a vida das pessoas. Não é que Schengen deve ser defendido e, se possível, reforçado.
Começa-se a falar também do próximo orçamento comunitário para o período depois de 2020. Vai ter de se fazer alguma ginástica para minorar o impacto da saída do Reino Unido no orçamento europeu, não é?
Com certeza, mas é isso aí. O orçamento europeu não é, em muitos aspectos, diferente dos orçamentos nacionais. Só que uma das coisas do orçamento europeu é procurar um certo equilíbrio. Quer dizer, dar um pouco aos países mais pobres e dar mais aos países mais pobres nos fundos de coesão, nas coisas desse género, do que aos países mais ricos. E também estabelecer a política agrícola comum de entrada, a política agrícola comum, entretanto, evoluiu de maneira provavelmente muito pouco, não completamente satisfatória, mas é tentar também uma certa harmonia entre cidades e campos, se quiser. Mas nós temos que estar muito atentos a isso, mas temos que perceber também uma coisa. Os europeus todos, incluindo os portugueses, até há 40 e poucos anos, tinham guerras coloniais, independentemente do que se possa pensar sobre essas guerras, se fez sentido fazê-las ou se não fez sentido fazê-las, custavam dinheiro e exigiam, portanto, uma despesa de defesa, que era feita. Os outros países nem isso, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental, não houve mais problemas de necessidade de uma força, de forças armadas. Porque nós vivíamos encostados, e vivemos ainda, à força militar dos Estados Unidos. Quer dizer, enquanto os Estados Unidos tivessem não só uma capacidade nuclear ímpar, como capacidades não nucleares para nos ajudar, através, primeiramente, da OTAN, evidentemente, mas também bilateralmente com alguns países e em geral constituindo uma espécie de dissuasor para quem se lembrasse de se meter com aliados deles. Nós fomos habituando a não gastar dinheiro em defesa. Não gastar dinheiro em defesa, gastar muito pouco, gastar vergonhosamente pouco em relação aos que são os custos da nossa defesa. E isso, se por um lado, na medida em que o instrumento de defesa europeu mais forte que existe não é a União Europeia, como se sabe, é a OTAN, e na OTAN os ingleses permanecem, quer dizer. Mas no que se está a passar agora, que é tentar fazer com que a União Europeia e a OTAN trabalhem em conjunto e que haja um melhor aproveitamento de recursos dessa maneira, tem que, por um lado, tem que saber o que se está a fazer e saber o que se quer fazer, e estar de acordo com o que se queira fazer, e gastar mais dinheiro, porque não se trata só, houve um tempo aqui há uns anos, o Xavier Solana, quando se ocupava das relações externas da União Europeia, dizia muitas vezes que era preciso gastar melhor. E é verdade, é preciso gastar melhor o dinheiro. Mas não é só preciso gastar melhor o dinheiro, é preciso gastar mais dinheiro. E aí tem que se fazer os governos têm que ter têm que ser crescidos, quer dizer, que têm que funcionar como sendo crescida e perceber que a gente tem que estar precavido. E que se hoje têm-se à vista mais inimigos potenciais do que se tinham há 10 anos ou há 20. E infelizmente, isto vai poder continuar a ser assim e talvez assim as opiniões públicas sejam mais influenciadas e os deputados tenham por isso as razões e a coragem de tomar as medidas necessárias. Isto vai acabar por fim em orçamentos. orçamentos discutidos em parlamentos. E a gente vai ter que ter mais dinheiro em defesa. Em defesa, quer dizer, em armas, em treino de pessoal, em organização internacional, tudo isso. Porque senão corremos riscos muito maiores do que fazendo. E isso não há nada a fazer, é assim.
Um programa que está dependente do sucesso das negociações sobre o próximo orçamento comunitário plurianual é o Erasmus. Esta semana houve em Bruxelas um encontro de rede de apoio a alunos Erasmus, presidida por um português, e a correspondente, Andréa Neves, constatou que há por ali alguma preocupação com esta questão financeira.
Pela primeira vez desde que a crise económica e financeira começou, a maioria dos europeus tem uma visão otimista de um futuro em conjunto. São 57%, de acordo com os dados do mais recente Eurobarómetro, e os jovens estão em destaque. João Pinto é o primeiro presidente português da rede de estudantes Erasmus e confirma essa influência.
Nós temos um estudo, o Erasmus Impact Study, e este estudo mostra claramente que os estudantes que fazem Erasmus se sentem muito mais europeus. Um caso particular, que é o caso do Reino Unido, o caso do Brexit, nós sabemos, através de um primeiro estudo que nós fizemos em 2014, que o estudante Erasmus, o estudante internacional, sente-se muito mais europeu e, portanto, é 3 vezes mais provável que ele vá votar para as eleições do Parlamento Europeu. Como nós sabemos isto, sabemos que no caso do Brexit, a população votante que participou nas eleições foi de 0,66%, desses eram Erasmus, e nós sabemos que desses, a larga maioria, se não todos, votaram Remain. E aqui cruzamos, obviamente, com os factos de que 70% dos jovens votaram Remain. Portanto, obviamente, os estudantes Erasmus foram um grande fator para aqueles 48% do Remain, mas pronto, não foram suficientes.
Dados concretos que, no entanto, ainda não parecem ter reflexo em todos os países da União. Inês Sá fez Erasmus na Bélgica e agora, de regresso a Portugal, percebe que ainda há muito a fazer nesta área.
Acho que os jovens não estão suficientemente informados sobre o que é que se passa, sobre as políticas europeias, o que é isto, fazemos parte de uma União Europeia. Eu acho que estar numa associação como estas, que contacta diretamente com a Comissão, com o Parlamento, com estes órgãos institucionais, é completamente diferente porque ficamos com uma percepção de como é que as coisas funcionam.
A associação, no entanto, mobiliza sobretudo os jovens universitários que já fizeram ou querem fazer Erasmus. Mas a motivação para a mobilidade internacional dos estudantes tem que começar mais cedo. Para os jovens portugueses desta associação, devia começar logo nas escolas.
No fundo, se fazemos parte de uma União Europeia, como é que não há programa educativo dedicado a esta área, não é? Eu acho que é no mínimo saber os básicos sobre quem são estes Estados-membros, quem são os outros países que estão connosco nesta realidade e quais são os princípios básicos, quais são os valores, o que é que nós estamos aqui a fazer neste contexto, no fundo. Acho que era extremamente relevante, acho que é uma coisa que falta e acho que ia motivar toda a gente para no futuro terem um papel mais ativo, mais envolvido.
Uma educação para a Europa, para uma cidadania europeia que deve começar o mais cedo possível. A rede de estudantes Erasmus pretende facilitar a vida de um estudante internacional que chega a um país diferente, mas não se esquece que a vontade de ter uma experiência internacional se ganha cedo, às vezes nos primeiros anos de vida.
Às vezes até vamos à escola primária. Os Erasmus é que vão às escolas secundárias para promover a mobilidade. Às vezes vamos os Erasmus às escolas primárias para pintar bandeiras com os miúdos. Tudo o que possa trazer um bocadinho de internacionalização ao sistema de ensino português, mas ao mesmo tempo também um bocadinho desse sistema de ensino aos Erasmus, aos Erasmus, nós facilitamos.
Pequenas contribuições para um sentimento europeu que se pode mais tarde aprofundar com o Erasmus. O presidente da rede de estudantes Erasmus, João Pinto, considera que o programa não pode perder fundos e não deve perder participantes.
O programa Erasmus+, tem um orçamento para este programa quadro de 14,7 mil milhões de euros. De 2014 a 2020, 7 anos. Tão só se sabe que não se pode cortar, como já há planos para expandir determinadas vertentes. Estão a haver muitos sinais, também já se diz que o próximo programa Erasmus tem que ser mais global. Há muitos sinais à nossa volta que nos indicam que a vontade, na verdade, é de investir mais do que retirar o dinheiro. Agora, há um grande desafio, que é o Brexit. O Reino Unido é um importante contribuidor para o programa Erasmus, bem como de resto para o orçamento europeu. É o terceiro destino dos estudantes Erasmus na Europa. E, portanto, nós aqui na SN e também muitas outras entidades, o que nós queremos mesmo é que o Reino Unido se mantenha no programa, apesar de num formato diferente.
A rede de estudantes Erasmus baseia-se na atividade de mais de 15 mil voluntários que ajudam os estudantes internacionais que chegam a um país diferente. Ajudam a encontrar alojamento, promovem a interação com a sociedade de cada região, sempre voluntariamente, para que a experiência internacional seja positiva e para que os jovens percebam que somos todos europeus.
A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves. A Universidade Católica em Lisboa recebeu uma conferência sobre o papel dos membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma conferência organizada pela Embaixada da Polónia em Portugal, porque a Polónia assumiu em janeiro o lugar de membro do Conselho de Segurança para que foi eleita para os próximos 2 anos. Participaram na conferência embaixadores de países que estiveram como membros não permanentes nos últimos anos e de outros que, como a Polónia, terão ali uma voz agora nos próximos tempos. A Holanda vai ter a presidência do Conselho de Segurança já no próximo mês de março e o embaixador holandês em Portugal, Govert-Jan Bildevroe, diz que a reforma das operações de paz da ONU será uma prioridade da presidência holandesa.
Há a questão das operações de paz. A nossa experiência enquanto país fornecedor de tropas para a MINUSMA tem servido para confirmar novamente 2 aspectos importantes. Primeiro, que não existe uma solução aplicável a todas as situações. Os mandatos devem ser desenhados tendo em consideração a situação específica a que se dirigem. E segundo, as missões têm de estar bem equipadas. O Reino da Holanda apoia a agenda do Secretário-Geral no que se refere à reforma das operações de paz. Estaremos do lado dele nestes esforços e daremos uma atenção especial a esse assunto durante a nossa presidência em março.
Embaixador José Cotileiro, a Holanda participa com tropas na MINUSMA, a missão da ONU no Mali, que é considerada a mais perigosa do mundo. Só no ano passado a missão foi alvo de mais de 200 ataques. Já morreram 150 elementos da missão no Mali. O que é que se passa com as missões de paz para se falar na necessidade de reformas?
Bom, as missões de paz são coisas que variam muito segundo o comportamento das pessoas à roda as missões de paz são missões que estão lá geralmente para ou prevenir que haja um conflito ou, uma vez um conflito dominado, impedir que ele se reacenda. E isto tem muito que ver com a capacidade que haja à volta política primeiro, para chegar a acordos, geográfica noutros, há sítios do Arco da Velha, longe de tudo, e onde há força, onde há soldados, onde há capacetes azuis e onde há gente à volta que não tem interesse em acabar guerra nenhuma e que só à força for levada a qualquer acordo. De maneira que, como disse o embaixador holandês, cada coisa tem que ser talhada devidamente. Quer dizer, não há o mesmo modelo a servir toda a gente. E depois, são sempre coisas melindrosas. E é preciso ter muita atenção à roda, e os holandeses sabem isso particularmente. Porque não é exatamente uma missão de paz, mas na Jugoslávia, em 1995, eles tiveram um problema muito grave. Eram tropas holandesas que estavam em Srebrenica para impedir que Srebrenica fosse atacada. E Srebrenica foi atacada, e houve o massacre e o crime que se deu nessa altura, e não houve nada que os holandeses pudessem ou tentassem sequer fazer. De maneira que eu percebo muito a preocupação do homem e acho que é uma preocupação legítima. E, como lhe digo, quer dizer, a paz não é uma coisa natural. A paz é uma invenção recente. Se olhar à roda, nos nomes das ruas, das nossas cidades mesmo, a quantidade de ruas que celebram, desde o Dono Nova Espreira ao Capelo e ao Ivens, em África, não, é o que não falta. De maneira que este estado de paz europeu em que Portugal viveu mais que os outros, porque nem sequer a Segunda Guerra Mundial teve só a Primeira, e quanto ao seu próprio território, só em África é que teve ação militar, mas a gente tem que ter muito cuidado, e mais uma vez, é como no tema anterior de conversa dos orçamentos, é preciso saber fazer as coisas. E, por isso, é preciso ajudar o António Guterres, enquanto ele for Secretário-Geral, e ajudar a seguir o Secretário-Geral que vier, para que os esforços das Nações Unidas na manutenção da paz sejam, por um lado, eficazes e, por outro, não constituam risco desmedido para as pessoas, para os militares, ou para as pessoas que são mobilizadas para irem para lá. De maneira que uma coisa que emerge desta conversa toda, do que ouvimos até agora e tudo isso, é que os tempos estão mais difíceis e mais arriscados, e por isso a gente tem que se preparar para eles e correr esse risco.
O embaixador holandês deixa subentendido que talvez as operações de paz da ONU estejam subfinanciadas.
Isso é uma coisa que se tem que ver. Os governos normalmente não querem gastar dinheiro com nada, quer dizer, e cada um tem que se bater pelas coisas. A gente sabe, eu por exemplo, tenho memórias de casos específicos em que o pedido feito pelas Nações Unidas era um e o que era dado pelas nações, pelos Estados-membros, que é quem paga, era para a metade e depois os resultados. Normalmente não se dava muito por isso, mas quando as coisas corriam mal, havia chatice e dava-se por isso e é isso. Tem que se gerir muita coisa. E gerir é prever. E tem que se prever bem muita coisa.
Também participou na Conferência da Católica a embaixadora em Portugal da Ucrânia, país que esteve nos últimos 2 anos como membro não permanente do Conselho de Segurança, e na Honeywell queixou-se muito dos limites à ação no Conselho.
As a country under attack from its neighbor, we clearly saw.
Na condição do país que está sob ataque de um país vizinho, podemos verificar de forma clara que o Conselho tem limites na sua ação. Somos realistas relativamente ao que um país pode alcançar enquanto membro não permanente. Durante a nossa presidência, em fevereiro do ano passado, levantamos a questão dos conflitos na Europa, um assunto que tem estado adormecido no Conselho desde os conflitos nos Balcãs. Talvez a falta de atenção a esta área seja em parte responsável pelo que está a acontecer no continente europeu, dado que certos membros permanentes do Conselho de Segurança procuram afirmar o seu predomínio.
Attempts to establish its dominance. We are convinced that an efficiency of the.
Estamos convencidos de que a eficácia do Conselho de Segurança baseia-se no respeito pela Carta das Nações Unidas e pelas normas e princípios da lei internacional por parte de todos os Estados-membros. Mas, infelizmente, o mundo está a viver um momento de erosão do primado da lei. Porque existe uma interpretação e uma aplicação arbitrárias das normas e princípios da lei internacional, bem como das obrigações e compromissos que dela derivam. Isto está a tornar-se rotina e a manifestação mais óbvia do que acabo de dizer é a política agressiva da Federação Russa relativamente aos países vizinhos.
It is the aggressive policy of the Russian Federation towards its neighbors. In 2008, it occupied a part of Georgian territory.
Em 2008, ocupou parte do território da Geórgia. Em 2014, ocupou ilegalmente e anexou a Crimeia. Depois estendeu o conflito armado à região ucraniana de Donbass. O Conselho foi capaz de reagir de forma adequada? A resposta é bem conhecida. As ações russas continuam a minar a lei internacional e constituem uma ameaça direta à paz e à segurança internacional, que são precisamente as questões que devem ser atendidas pelo Conselho de Segurança. A Ucrânia está convicta de que, sem uma reforma radical do Conselho de Segurança, apenas podemos esperar mais do mesmo. Longas discussões, por vezes muito interessantes, mas com um impacto limitado em situações que precisam de ações reais e concertadas.
A embaixadora, a Ucrânia conseguiu fazer-se eleger para o Conselho de Segurança, mesmo quando toda esta crise com a Rússia já estava em curso, mas terminado o mandato de 2 anos da Ucrânia, há estas queixas que ouvimos de total ineficácia do Conselho num assunto que diz diretamente respeito a um dos seus membros permanentes, no caso a Rússia.
A senhora tem toda a razão, toda a razão. Quer dizer, a Rússia fará sempre isso. A Rússia tem direito, a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França, e o Reino Unido tem direito de voto, de veto no Conselho de Segurança. Os outros membros estão lá, votam, mas não podem vetar nada. Quer dizer, de maneira que isto é assim, e essa distribuição corresponde à distribuição de poder que se via ou se antecipava no fim da Segunda Guerra Mundial. A senhora tem toda a razão, a Rússia nunca deixará fazer nada que não seja conveniente para ela. E a Rússia de Putin porta-se como um meliante, quer dizer, tem...
Quem diz a Rússia diz os outros membros não, permanentes.
Têm talvez um bocadinho mais de respeito pelas coisas. Os Estados Unidos são os mais próximos da Rússia nesse aspecto, também são os mais fortes e usam os seus vetos em certas matérias de uma maneira previsível e a gente sabe. A França, a Inglaterra, ou o Reino Unido e a China também, há menos assuntos que sejam tão importantes para todos eles na mesma quantidade. Mas é que os principais problemas são, se quiser, a Rússia, porque tem neste momento. A Rússia de hoje não é a União Soviética e comporta-se com muito menos equilíbrio e decência do que a própria União Soviética se comportava. Quer dizer, e nós temos hoje, quer dizer, a Ucrânia tem uma situação muito complicada, porque eu uma vez, lembro-me de perguntar a uma senhora, a uma historiadora conhecida francesa, Hélène Carrère-Dancausse, que hoje é presidente da Academia Francesa, e eu perguntei-lhe se para os russos Kiev era tão importante como Kosovo para os sérvios. Ela disse, é muito mais importante, porque São Vladimiro batizou os russos em Kiev. Quer dizer, a questão da Ucrânia e da Rússia é uma questão antiga e complicada. E a Rússia goza e tira partido do facto de ser muito mais forte militarmente, politicamente, geograficamente e nos arranjos internacionais que existem do que a Ucrânia. De maneira que, se quiser, o Conselho de Segurança, tal como existe, está à mercê destas coisas. Quer dizer, os grandes países, os países que têm direito de veto, poderão sempre tentar utilizá-lo a seu favor ou utilizá-lo a seu favor contra o que possa parecer, em alguns casos, o que seria evidentemente justo. Mas é assim e não há... Eu não vejo revisão possível do Conselho de Segurança até ver, espero que não haja, mas se vier, se houvesse uma terceira guerra mundial, talvez, quando ela acabasse, os vencedores reorganizassem o Conselho de Segurança.
Uma reorganização em função das forças em presença.
Exato, mas eu julgo que isso não vai haver, espero que não haja, e temos que fazer com o que vai existindo. E tentar pôr, porque, quer dizer, o Conselho de Segurança também não é um tribunal, um Supremo Tribunal de um país. Quer dizer, o que ele decida, ele pode impedir muitas coisas, mas não pode depois impedir outras. E desde que haja uma aliança suficiente de países para defenderem alguns deles, por exemplo, neste caso contra a Rússia, defender a Ucrânia contra a Rússia, se a União Europeia e os Estados Unidos tivesse um bocadinho mais de nervo, a Ucrânia não estaria tão mal. Mas é assim, o mundo não é ideal.
Foi o Visão Global, um programa de Ricardo Alexandre, com apresentação de Mário Rui Cardoso, produção de Alice Vilaça e cuidados técnicos de João Carrasco. Boa tarde, bom domingo.